Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes, Ecos da Liberdade, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que este programa possa lhe ser uma bênção, um renovo para a sua alma. Começo este programa com o Salmo 118, versículo 5, que diz: "Do meio da angústia invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo." Hoje quero dar início a um tema que muito provavelmente iremos concluir apenas em um próximo programa, e na verdade a gente volta a falar dele sempre, pois ele sempre acaba batendo a nossa porta e nós precisamos aprender a lidar com este que deseja constantemente entrar em nossa vida, e nós o conhecemos e chamamos de desânimo. Muitas vezes a nossa vida parece receber um golpe de um momento para outro e nós precisamos encontrar uma forma de lidar com o desânimo da vida. Nós vimos nesse versículo 5 do Salmo 118 que os próprios salmistas e os próprios escritores da palavra conheceram momentos assim e tiveram um resgate do Senhor. Diz o nosso texto aqui que o Senhor os colocou em um lugar largo. Muitas das pessoas, talvez, que nos escutam estão se sentindo em um lugar aprisionado, pequeno, fechado, onde a sua angústia e os seus temores lhe dominam. Como sair desse lugar e ser colocado pelo Senhor em um lugar largo, como diz esse versículo do Salmo 118? É isso que nós queremos olhar hoje. Como lidar, como cuidar da nossa própria espiritualidade, da nossa vida emocional, quando o desânimo bate à nossa porta. As canções têm sido sempre um instrumento usado por Deus para resgatar pessoas do fundo do poço do desânimo. Os próprios salmos foram hinos cantados e entoados para que a mensagem dos céus viesse resgatar muitas pessoas do seu estado de tristeza. Que Deus use canções também para falar aos nossos corações. Confiarei, não temerei. Queremos colocar a nossa fé no Senhor e levantar os nossos olhos para Ele. Porém, sabemos que muitas vezes não é uma tarefa fácil. Creio que tarefas práticas que podemos fazer com as mãos são muito mais fáceis de serem realizadas do que aquelas tarefinhas que nós damos ao nosso coração, como a tarefa de animar-se, de não pensar em coisas negativas, de não pensar mais nos mesmos problemas novamente. Eu acho que essas são talvez as tarefas mais duras de cumprir dentro de nós mesmos, aonde ninguém enxerga. Mas o Senhor nos ajuda, Ele é bom, misericordioso e nos auxilia no tempo da provação, diz a palavra. Muitas vezes o desânimo vem sobre nós e nós mal sabemos explicar o seu motivo. Converso muitas vezes com pessoas que afirmam: pastor, os motivos que eu vou lhe dizer que estão me perturbando, na verdade, não são motivos para eu estar tão abalado, mas eu não sei por que isso me afeta tanto assim. Nós reconhecemos que o cansaço emocional, o desgaste das nossas emoções, ele é muitas vezes mais perigoso e até mais difícil de lidar do que o cansaço físico em si. Quando você está cansado fisicamente porque já fez uma caminhada de 4 ou 5 quilômetros, se você tiver um ânimo, você ainda terá a capacidade de caminhar mais uns 4 ou 5 quilômetros, porque o ânimo nos leva além daquilo que as próprias forças físicas conseguem. Porém, muitas vezes o desânimo toma conta de tal forma que mal conseguimos dar alguns passos até a porta e sair de nossa casa para fazer uma caminhada, não devido à falta de força física, mas devido à falta da força emocional. Muitas pessoas têm crises com alguns dias da semana. Eu estive lendo que o dia mais triste da semana, em uma pesquisa que foi feita, foi apontado como o domingo. E um dos motivos talvez seja a ociosidade, mas o principal motivo é a preocupação antecipada de que no dia seguinte vai ter que trabalhar novamente. E interessante que a sexta-feira foi apontada como um dos dias mais animadores, porque antecipadamente as pessoas se alegravam com o fim de semana que estava por vir. Portanto, nós percebemos que muitas vezes o ânimo ou o desânimo, ele tem a ver com antecipação de nossa mente. Nós começamos a pensar adiantadamente naquilo que não nos cabe pensar. A antecipação de problemas, de imaginações. Muitas pessoas estão desanimadas porque estão imaginando problemas que vão surgir amanhã. E isso tem sido uma fonte de tristeza para muitas pessoas, fonte essa que eu gostaria de eliminar contigo através desse programa de rádio.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas suas...
Ao preparar-me para esse tema, me deparei de que existem algumas mentiras com relação ao desânimo que nós precisamos quebrar em nossa mente. Infelizmente, muitas vezes a nossa capacidade de acreditar se direciona para o foco errado. Precisamos crer em Deus, em suas promessas, na eternidade, no Espírito Santo que habita em nós. Se você já é regenerado, nascido de novo e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, precisa crer na sua presença em sua vida. Porém, a fonte de desânimo muitas vezes está ligada a crenças que nós precisamos quebrar, mitos que precisamos tirar de nossa mente, pois elas nos levam ao desânimo. E eu quero mencionar hoje 5 mentiras sobre o desânimo que você precisa eliminar de sua mente. Primeiro, todos estão sempre animados e felizes. A vida nos passa uma imagem de perfeição que pode muitas vezes nos deixar desanimado, principalmente quando rolamos o nosso celular sobre as redes sociais, sobre a vida das outras pessoas, nós nos deparamos com uma mentira destruidora de que todos estão bem, estão felizes e animados, somente nós é que estamos passando por problemas. Olhamos outros cristãos, pastores, líderes e pensamos que estão todos sempre bem. Costumo dizer que quando se vai a um encontro de pastores, gosto de cuidar porque é muito fácil nós desanimarmos uns aos outros, transparecendo apenas as coisas boas que estão acontecendo em nossa vida, sem revelar de que também temos problemas. Então muitas vezes um pastor encontra o outro e pergunta como estão as coisas. E aí, de costume, às vezes a resposta é a mesma: está uma bênção, a igreja está crescendo, estamos com vários ministérios se desenvolvendo, novos convertidos. E do outro lado, às vezes tem um pastor que também está passando por alguns momentos bons, mas os seus problemas fazem com que ele pense que o outro não tem problema nenhum, ele está vivendo somente as bênçãos, ou vamos dizer assim, o mel e o leite da terra prometida. Por isso gosto, quando me encontro com pastores, gosto de mencionar: as coisas estão bem, Deus está nos fortalecendo, mas também temos problemas, estamos enfrentando algumas dificuldades, porque não gosto de passar a impressão para o meu colega pastor de que as coisas conosco estão todas bem e problema algum existe em nosso meio. Existem, sim, sempre vão existir, e eu não quero que o outro creia nessa mentira, fonte de desânimo, de que com os outros as coisas sempre estão 100%. Portanto, elimine de sua mente esse pensamento de que os outros estão sempre contentes e felizes. A segunda mentira que nós devemos cuidar, pois facilmente infiltra-se em nossos pensamentos, é de que todos acertam, somente eu é que cometo erros. Isso é muito comum quando fazemos alguma coisa que realmente não saiu como nós esperávamos. Às vezes passamos a acreditar nessa mentira: os outros sempre acertam, comigo dá tudo errado. E essa é uma mentira extremamente perigosa, pois ela nos leva a um menosprezo individual e particular. Nós começamos a nos julgar de forma inferior à realidade dos fatos, porque aqueles outros que você vê como pessoas de sucesso, com certeza estão cometendo nesse momento ou já cometeram muitos dos erros que você também acaba de cometer. A terceira mentira que eu peço que você elimine de sua mente é: ninguém está gostando do que eu faço. Infelizmente, as críticas são sempre mais fortes do que os elogios. E esse pensamento de que ninguém está gostando do que fazemos ou todos estão pensando negativamente sobre mim, ela é uma mentira extremamente perigosa que eu peço em nome de Jesus que você elimine do seu pensamento. Dificilmente todos estão pensando tão intensamente na gente como nós pensamos no momento de desânimo, porque cada pessoa tem os seus problemas, tem as suas dificuldades que devem estar tomando conta dos seus pensamentos e mal encontrará um espaço para pensar naquilo que nós estamos fazendo. Então não creia nessa mentira de que ninguém esteja gostando de nada daquilo que você faz. Se alguém trouxe-lhe uma crítica, considere essa crítica de forma pontual e não generalizada sobre a sua vida. A quarta mentira, extremamente perigosa, que muitas pessoas têm acreditado, é de que crente de verdade não passa por desânimo. Talvez essa seja uma das armas mais sujas do inimigo, pois ele faz com que você desacredite que você tenha Deus em seu coração. Peço sempre que nossa igreja cuide com testemunhos de, entre aspas, supercrentes. Pessoas que colocam-se como poderosas, cheias de milagre o tempo todo. O poder do Espírito flui dia e noite. À noite elas têm sonhos, durante o dia elas só têm sorrisos. Pessoas que se colocam em um estado de perfeição espiritual, para mim são pessoas questionáveis. Essas pessoas normalmente são mentirosas, porque a própria Bíblia vai nos trazer relatos de pessoas de fé, quase que todas elas. Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo teve o seu momento de joelhos com o Pai, pedindo que deixasse passar dele o cálice difícil que o levou a um desânimo profundo a ponto de suar como que gotas de sangue. E nós vamos ver na palavra que essa é uma mentira que precisa ser quebrada. Se você é cristão, crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, não deixe que o desânimo coloque em xeque, questione a sua autenticidade como filho de Deus. Nós vamos ver na palavra que Josué sentiu-se desanimado depois de passar por uma derrota de uma guerra. Ele não compreendia o porquê de sua derrota e passou por um momento assim. Elias ficou desanimado porque ele achava que estava sozinho. Sentiu medo de Jezabel, uma rainha perversa. Jó ficou desanimado por causa do seu sofrimento. Sentiu-se incompreendido pelos seus amigos. Jeremias se queixou da oposição que enfrentava. Jonas se queixou por não entender os planos de Deus. E assim nós vamos encontrar diversas e diversas histórias na Bíblia que nos deixam claro de que mesmo como cristão, nós iremos passar por aflições. Porém, já seguindo o aviso de Jesus, tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A quinta mentira que eu gostaria de que nós eliminássemos em nossa mente, quando nós começamos a acreditar nessas outras mentiras, nós chegamos a essa quinta de forma automática. As primeiras são de que todos estão animados, todos acertam, só eu cometo erros. A terceira mentira diz que ninguém está gostando do que eu faço. A quarta mentira diz que crente de verdade não passa por desânimo. E a quinta, na qual nós começamos a acreditar, é que é melhor nós não fazermos mais nada no reino de Deus. Pessoas têm abandonado seus dons, seus talentos e têm estagnado no crescimento do reino de Deus porque acreditaram que seria melhor não fazer nada do que fazer e cometer erros. Essa é uma mentira extremamente poderosa do inimigo, pois ela engessa o seu dom e talento, que é justamente o meio pelo qual você cresce espiritualmente e pelo qual você alcança vidas e almas que estão nesse momento desanimadas e precisam do seu dom e do seu talento. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir a outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Por isso eu te peço, e com isso quero encerrar o programa de hoje, te pedindo para que você não creia nas mentiras de Satanás e que você diga no íntimo do seu ser o seguinte: o inimigo não terá poder sobre minha mente. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu vou fazer o que Deus pede para mim fazer. Eu te peço em nome de Jesus, pare de acreditar nas mentiras. Erga os seus olhos para os céus e exerça o dom que Deus colocou em seu coração. Esteja ativo em algum lugar onde o corpo de Cristo se encontra nesse mundo. Envolva-se em sua igreja e deixe Deus te usar para trazer ânimo a outras pessoas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. E que as mentiras caiam por terra, em nome de Jesus. Amém.
É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu, coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua você não pode parar.
obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.